Segunda reunião pública ordinária, dia 30 de janeiro de 2017. Declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso, mas antes disso, gostaria que os senhores de pé respeitassem um minuto de silêncio à memória do ex-vereador Francisco Silvestre Machado, mais conhecido como Chiquinho Batata, que faleceu no dia de hoje. Vou colocar em discussão as atas da reunião interna, que está à disposição no livro, né, a reunião interna realizada com o prefeito municipal na quinta-feira da semana passada, e também da primeira reunião pública ordinária. Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Não fui eu que bati a campainha, não, gente. Foi aqui. Foi o tablet. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, Diego, por favor.
Boa noite a todos. A primeira correspondência aqui é uma resposta que o excelentíssimo vereador aqui, o Rafael de Aquino, pediu para a mesa diretora, na época era o presidente, era o Júlio Salles, era para explicar o motivo dos apagões que estava dando na cidade, as quedas de eletricidade. Aí eles responderam que estão aprimorando aqui e estão se empenhando para que isso não aconteça mais. Essa foi a resposta deles. Bom, o segundo aqui foi um ofício que eu encaminhei para o prefeito Honório, pedindo explicação sobre o contrato do pessoal da epidemiologia, como é que foi os requisitos. A Annelise, a procuradora, a doutora Annelise Fernandes de Oliveira, ela me respondeu que foram feitos contratos de emergenciais com prazo limitado a 90 dias. Então, como forma, foi respondido. É um ofício da Câmara Municipal de Rochedo de Minas, mostrando a eleição da mesa diretora lá, que composta pelo presidente Carlos César Oliveira Araújo, vice-presidente Jorge Luiz Ribeiro Filgueiras, primeiro-secretário José Geraldo Mendonça e segundo-secretário Juarez Silveira Grilo. Bom, também estou com um ofício aqui que fala: excelentíssimo senhor Luísio Barbosa Borges, presidente da Câmara Municipal de Bicas, em meu nome pessoal e também em nome do meu saudoso genitor, Vicente de Paula Ferreira dos Santos, o popular Vicente Chacrinha, desejo expressamente, através da presente, agradecer a essa Casa Legislativa, em especial a dinâmica vereadora Denise Durão, inclícita e exemplar edil, a proposta trazida pelo declinando o nome do meu pai ao Centro de Atendimento ao Cidadão. Deixando a modéstia de lado, quero ressaltar que a figura transparente de um homem extremamente solícito, honesto e de vários préstimos em favor de Bicas e de nossos munícipes o credencia a esta honraria. Por outro lado, quero dizer que só poderia partir de Vossa Senhoria vereadora Denise Durão, amiga de meu pai e também dotada de uma virtude da humildade, própria daqueles que Deus o abençoa, dando-lhes o cargo de bem e ao serviço semelhante à sociedade, uma iniciativa como esta. Parabéns pela iniciativa. Obrigado por lembrar do meu saudoso pai, que sempre viu Vossa Senhoria o sorriso amigo e a luz capaz de iluminar a caminhada dos que querem servir a sociedade. Aproveito para manifestar meu respeito a toda a edilidade biquense, que o espírito de trabalhar para Bicas cada vez mais próspera e se faça presente na caminhada de cada um de Vossas Excelências. Atenciosamente, Bicas, 25 de janeiro de 2017, Geraldo Magela Longo dos Santos. O próximo. Excelentíssimo senhor Aloysio Barbosa Borges, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Tomei conhecimento, de maneira informal, que o senhor Luiz Fernando Passos de Souza, atual secretário de obra do município de Bicas, convidou essa edilidade para acompanhá-lo em visita a algumas repartições, possivelmente do domínio público, objetivando imputar responsabilidade à administração de 2013 a 2016. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para o caso verdadeiro convite, concretizada a visitação a solicitar de Vossa Senhoria a relação dos referidos locais, aproveitando do ensejo de salientar a Vossa Senhoria e a toda a edilidade de uma possibilidade que ainda não realizaram, para averiguar as benfeitorias e execuções dos serviços dos imóveis que abrigam nossas escolas, podendo assim, em loco, constatar os serviços realizados, visto que, da forma que foi conduzido, o convite pelo ilustre secretário foge o que está distorcido, não só na realidade fática essencial, mas contrariando todo o princípio da razoabilidade, até porque o acompanhamento da data vênia há que ser feito de forma ampla e não pontual. Sem mais, renovo o protesto de respeito e consideração, ressaltando o que estou à disposição do Legislativo para quaisquer esclarecimentos que se acharem necessários, relutando sobre pelos princípios básicos e inerentes estampados na lei maior, seja no âmbito administrativo ou judicial. Atenciosamente, Bicas, 30 de janeiro de 2017, Geraldo Magela Longo dos Santos. É só isso, senhor presidente.
Passo. Muito obrigado, vereador. Informes das comissões. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Informe da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Informa os caros vereadores e munícipes que foi agendado para quinta-feira, às 17 horas, reunião com o Conselho Municipal do Esporte para tratar sobre os repasses ao Fundo Municipal do Esporte.
Com a palavra, o vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos. Informe da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Informa aos caros vereadores que está disponível na Secretaria Legislativa as prestações de conta do mês de dezembro da Associação Caridade São José e da Associação Refúgio dos Meninos de Rua Remé. Informo também que estão disponíveis os balancetes da Prefeitura do mês de novembro e dezembro e também a relação de despesas e publicidade e divulgação do mesmo órgão, referentes ao mês de junho a novembro de 2016. Por fim, informa os vereadores e munícipes, as reuniões de comissão ocorrerão ordinariamente às segundas-feiras, às 15 horas.
Nós vamos passar agora às entradas de proposições. Inicialmente, comunicar aos senhores a entrada do projeto de resolução, que é da mesa diretora, resolução número 3/2017, que dispõe sobre a alteração do horário de funcionamento da Câmara Municipal e dá outras providências. Quem quiser verificar aqui agora, está aqui atrás, é só alterando o horário de 11h30 a 6h30 para meio-dia 6, que é o horário de expediente da Prefeitura. Quem quiser verificar, ok? Sobre as indicações, eu vou passar para as vossas excelências agora. Só informar que quando entrar na discussão lá das indicações, em vez de a gente vir discutindo uma a uma, aí que eu quero que os senhores anotem, né, com devido cuidado aí as indicações que vocês vão querer discutir, eu vou colocar todas elas em discussão conjunta, porque elas não passam por votação. Aí cada um, na sua ordem, né, aponta a indicação que quer discutir, faça a discussão para a gente poder avançar com um pouco mais de celeridade, tá? Não, vou botar em conjunto, todas elas, tá? Aí, se você quiser discutir alguma sua, você bota o número, eu quero discutir a indicação número tal, e a gente passa a discussão, ok? Bem, quem quer iniciar? Vereador Diego, primeiro da lista.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Indicação número 18/2017, vereador Diego Bordonal Gomes. Senhor presidente, o vereador que é subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito que coloque uma placa de proibição no estacionamento e parada na Praça São José, no trecho que vai na esquina com a rua Amilcar Velangieri Rebouças até o ponto de ônibus. Justificativo: a esquina é muito movimentada e quando existem veículos parados nesse trecho, ocorre obstrução da visibilidade, o que gera insegurança e pode provocar acidentes. Na certeza de contar com o apoio dos pares, em 30 de janeiro de 2017, Diego Bordonal, vereador, proponente. Indicação número 19/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer após a tramitação regimental que seja encaminhada a matéria em epígrafe, a seguir discriminada. Indica o excelentíssimo senhor prefeito que reserve os termos da lei 13.146 de 6 de julho de 2015 e do Estatuto de Idoso, que fala sobre vagas de estacionamento para idosos e deficiente físico de nossa cidade. Justificativo: é dever do município cuidar de seu trânsito, obedecidas às determinações legais. A criação de vagas de estacionamento deve obedecer a critérios legais que determinam, entre inúmeras outras regras, que 2% das vagas do estacionamento devem ser reservadas a deficientes físicos e 5% a idosos, sendo, portanto, obrigação do município, e já ocorre em nossa cidade, a pintura das ruas. É um momento oportuno para fazer valer tais leis. Na certeza de contar com apoio, em 30 de janeiro de 2017. Indicação número 20/2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Indico o excelentíssimo senhor prefeito que retorne o atendimento do programa Saúde do Trabalhador para o horário das 18 às 22 horas. Justificativo: o programa voltado à saúde, que oferece atendimento médico aos trabalhadores de forma confortável, para que não precisam sair do trabalho para consultas preventivas com o médico, e não tem razão de existir e de funcionar apenas no horário comercial. Segundo informações da Policlínica, o programa da saúde do trabalhador estaria atendendo no referido horário no Hospital São José. No entanto, consta em ata do Conselho Municipal de Saúde a proibição deste atendimento ser feito pelo hospital. Além disso, sendo o hospital entidade privada, a cessão de profissionais do município para prestar tal atendimento em suas dependências careceria de regularizações e não poderiam ser encontrados. Desta forma, a fim de garantir o atendimento aos trabalhadores e a prevenção de doenças, o foco maior do programa, faço tal pedido, na certeza de contar com o apoio dos pares, em 30 de janeiro de 2017. E a próxima indicação, dia 21 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, a seguir discriminada. Solicito a construção de calçadas na rua João Batista da Silva, Noel Augusto de Castro e Rua D, no bairro Gilson Lama. Justificativo: Em visita ao local, pude constatar que só existe o calçamento no meio-fio, sendo as calçadas feitas de terra batida e irregulares, incorrendo em risco para os pedestres, na certeza de contar com o apoio dos pares em 30 de janeiro de 2017. E o último aqui é uma moção de aplausos. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada à Defesa Civil de Bicas, por ser o primeiro município a contar com as ações de mapeamento de áreas de risco de desastres na Zona da Mata. Justificativo. Conforme noticiado pelo portal G1, em 27 de janeiro deste ano, Bicas foi o primeiro município a concluir, em parceria com a UFJF, bombeiros, alunos e professores da Faculdade de Engenharia e Ciências Exatas, o mapeamento das áreas de risco e desastre na Zona da Mata, passando essencial os trabalhos de prevenção de nossa cidade, contando com o apoio dos nobres edis, em 30 de janeiro de 2017. Vereador proponente, Diego Bordonal Guance. É só, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Isaías.
Uma boa noite a todos. Indicação 16/2017. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Sugiro ao excelentíssimo senhor prefeito que através da secretaria competente instale corrimão em torno das duas rampas e escada de acesso ao terminal rodoviário José Cross. Justificativa. A pedido de passageiros e visitantes, no intuito de evitar acidentes, especialmente com idosos e portadores de necessidades especiais. Existe no local corrimão em um dos lados, instalado na parede. Mas, segundo relatam os usuários, o terminal está insuficiente para fornecer um bom ponto de apoio. 30 de janeiro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Indicação número 15/2017. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação, seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao senhor prefeito que, através da secretaria competente, providencie a limpeza do terreno do antigo DR, localizado no final da Avenida Governador Valadares. Justificativa. A pedido de moradores dos arredores, o terreno que estão reclamando de sujeira, terreno trata-se de uma área pública e hoje está servindo de depósito de lixo, criadouro de insetos e animais peçonhentos. A pedido de vizinhos que têm fundo para aquele terreno, providencia limpeza. 30 de janeiro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Joel Milão Filho.
Indicação número 17/2017, vereador Joel Milão Filho. Senhor presidente, vereador que aqui subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Sugiro ao excelentíssimo senhor prefeito que faça no plano de contingência da dengue a inclusão de um posto de atendimento com sala de hidratação, atendimento médico e enfermaria. Justificativa. No ano passado tivemos problemas no atendimento aos casos de dengue, com falta de leitos no hospital para atender os doentes e falta de soro para fazer hidratação nos casos de urgência e emergência. Em conversa com o senhor secretário municipal de saúde, fui informado a existência de larvas do mosquito e sobre o plano de contingência da dengue. Desta forma, apresenta agora essa indicação no intuito de que já seja incluído no plano este atendimento específico, já que ficou demonstrado que nosso hospital tem dificuldade em suprir essa demanda. 30 de janeiro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente.
Joel, baixa o microfone um pouco, você está falando fora dele.
Indicação número 26/2017, vereador Joel Milão Filho. Senhor presidente, o vereador que aqui subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe a seguida discriminada. Solicito o nivelamento da rua Antônio Bertelli em frente ao número 7, no bairro Edgar Moreira. Justificativa. Em visita ao local, observei que o desnível da rua faz com que a água empoce no local onde reside o senhor Lourenço Lombardi, que explicou que a água parada causa mau odor e cria foco do mosquito da dengue. O bueiro fica localizado do outro lado da rua, sendo necessário o nivelamento do trecho para propiciar o correto escoamento. Na certeza de contar com o apoio dos pares, em 30 de 2017, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação 27 de 2017, vereador Joel Melão Filho. O vereador que aqui subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Indico reconstrução do bueiro na rua Nilson Batista Vieira, que fica na calçada em frente ao número 165. Justificativa. Em visita ao local, verifiquei que o bueiro se encontra sob a calçada, quando deveria estar na rua. Além disso, conversei com o morador do local, seu Paulo Sérgio Cabral, que relatou que já pediu diversas vezes a retirada do bueiro, mas não foi atendido. A tampa do bueiro está quebrada e, por ela ser localizada na calçada, essa situação é ainda mais perigosa. Na certeza de contar com o apoio dos pares, janeiro, 30 de janeiro de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Luiz Paulo Rocha.
Indicação número 29, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que aqui subscreve requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em bígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria competente, que providencie a reforma e limpeza do bueiro próximo ao número 185 na rua Nilson Batista Vieira, no bairro Centro. Justificativa. Fui procurado por moradores desse local que solicitaram limpezas do bueiro, pois apresentam risco à população, na certeza de contar com o apoio dos pares. Em 30 de janeiro de 2017, Luiz Paulo Rocha. Indicação número 30 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que aqui está, subscreve, requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em bígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria competente, que providencie a reforma e limpeza da praça e da quadra esportiva da rua Prefeito Hélio Dornelles, Brasílio, no bairro Justo Lanha. Justificativa. Fui procurado por moradores desse local que solicitaram a reforma e limpeza da praça e da quadra que se encontra em situação de abandono, na certeza de contar com o apoio dos pares. Isso aí.
Muito obrigado, vereador. A palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Secretário Maurílio Muniz, controlador interno. Apresento hoje, senhor presidente, com muito pesar, né, até de forma sucinta, uma moção de pesar para o ex-vereador, né, Francisco Silvestre Machado. Como fiquei sabendo agora, praticamente na hora de vir para cá, então foi sucinto, mas creio até que na hora de formatar a moção possamos dar mais detalhes e, de acordo com o que merece, né, por ter exercido o mandato por 3 vezes. 3 vezes, né, Denise? Foi, né? Fugiu aqui. Moção de número 3, 2017. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada à família de Francisco Silvestre Machado por ocasião do seu falecimento. Justificativo: o senhor Francisco Silvestre Machado, conhecido carinhosamente como vereador Chiquinho, faleceu nesta data. Foi uma pessoa amplamente reconhecida por seu profícuo trabalho em prol de nossa comunidade, através do qual angariou o carinho de todos os cidadãos. Através de seus vários anos de vereança, conseguiu grandes melhorias em prol do nosso município. destacando-se principalmente no atendimento e na defesa do produtor rural. Deixa em todos nós uma grande saudade, mas deixa algo maior, que é o seu exemplo de vida, dignidade, trabalho e honestidade. Envio meus sinceros votos de pesar a todos da sua família. Contando com o apoio dos nobres edis, em 30 de janeiro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e todas vereadoras, vereadora Denise Durão e a todos e todas presentes. Antes de falar sobre a moção, não sei se posso fazer agora, eu gostaria de agradecer ao Guilherme pela eficiência de seu trabalho, buscando nos registros dessa casa, né, da nossa prefeitura municipal, um registro de emprego onde o senhor Felipe trabalhou, ingressou em 2 de maio de 1972. Então, a minha moção de número 1 se refere a esse senhor que tanto trabalhou em nossa comunidade. Então, é uma moção de pesar que apresento ao senhor presidente, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, esta presente moção de pesar, que deverá ser encaminhada à família do senhor José da Costa por ocasião de seu falecimento. Justificativo. O senhor José da Costa, carinhosamente conhecido como seu José Felipe, faleceu na última semana aos 92 anos. Natural de Maripá de Minas, trabalhou por quase 20 anos na prefeitura, executando o serviço de coveiro em nosso cemitério, sendo sempre um exemplo de integridade, seriedade e honestidade. Em justa homenagem, deve ser saudada e deve ser transmitida à família enlutada, contando com o apoio dos nobres edis, em 30 de janeiro de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Juntamente o registro onde ele ingressou nesta casa, nesta prefeitura, né? Municipal de Bicas.
Muito obrigado, vereadora Sônia. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite mais uma vez. Indicação número 22, 2017, senhor presidente, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que, através da secretaria competente, providencie o asfaltamento das seguintes ruas: Avenida Maria Silva Ramos, no bairro Alto das Brisas, e na Rua Baronesa de Catas Altos, no bairro Jardim Santo Antônio. Justificativa, faça a sua solicitação atendendo ao pedido dos moradores da localidade. Indicação número 28, 2017, senhor presidente, solicito à mesa diretora que agende reunião com a CEMIG para esclarecer os motivos das constantes quedas de energia em nosso município. Justificativa, a cada dia as quedas no fornecimento de energia em nossa cidade aumentam, muitas das vezes sem qualquer motivo aparente. Essas interrupções causam mais que mero transtorno e trazem prejuízo aos cidadãos do município. Obrigado, só isso.
Obrigado, vereador. Peço licença aos colegas para apresentação de minha autoria de requerimentos e indicações. Inicialmente, a indicação número 23, senhor vice-presidente, solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, verifique a viabilidade da regularização da rua em destaque no mapa em anexo, verificando a possibilidade de denominar a mesma e numerar as casas que nelas se encontram construídas. Justificativa. Fui procurado por um cidadão que relatou dificuldades em regularizar um imóvel de sua propriedade que se encontra atrás do lote número 18, na rua José Varanda. Segundo ele, pelo fato da rua ainda não estar denominada. Sendo assim, faço essa solicitação para que a situação seja regularizada. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Indicação número 24. Senhor vice-presidente, solicita à Comissão de Direitos Humanos que apure como estão ocorrendo os atendimentos de saúde dos detentos no presídio municipal. Justificativa. Fui procurado pelo diretor da unidade prisional, que relatou que encontra problemas para conseguir atendimento e exames para detentos oriundos de outros municípios, sobre a alegação de que estes não seriam responsabilidade do município por não serem residentes em Bicas. Entendendo que o acesso à saúde é direito universal e ciente de que o presídio encontra-se superlotado, peço à comissão que verifique o que vem ocorrendo. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, indicação número 25. Senhor vice-presidente, requeiro que seja enviado pela Comissão de Finanças quero que seja verificado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça os pagamentos de adicional de insalubridade. Justificativa. Muitas são as reclamações de servidores sobre o referido benefício, que alegam, principalmente, que não existe reajuste do mesmo desde sua regulamentação em meados do ano 2000 e que servidores no mesmo cargo recebem valores diferentes. Dessa forma, peço à referida comissão que verifique a situação e tome providências caso julgue necessário. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Passo agora a requerimentos. Requerimento número 3, senhor vice-presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito informações acerca do quadro de servidores municipais relativas às vagas disponibilizadas no concurso realizado no ano 2016. Encaminha em anexo planilha para preenchimento com as informações desejadas, quais sejam o número de vagas existentes no plano de cargos e salários do município para cada um dos cargos, o número de efetivos e contratados existentes em janeiro e outubro de 2016 e janeiro de 2017. Justificativa, faça essa solicitação para conhecimento desse vereador. Em anexo, encaminho uma planilha resumida das informações que solicito. Requerimento número 4. Senhor vice-presidente, solicito ao excelentíssimo prefeito que informe o conteúdo existente das seguintes portarias: número 14, número 54 e número 83 de 2017. Justificativa? Faça essa solicitação, pois as mesmas não estão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 5, senhor vice-presidente, que solicita a retirada da representação número 1/2017. Justificativa. O objeto da representação se enquadra no inciso 10 do artigo 181 do Regimento Interno, devendo, portanto, ser apresentado como requerimento. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 6/2017. Requer que a mesa diretora oficie a direção da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza e a Superintendência Estadual de Educação de Juiz de Fora sobre o número de vagas na referida escola. Justificativa. Fui procurado pelo senhor Sebastião Pedra, que informou que não conseguiu matrícula para sua filha e para sua sobrinha na referida escola sob a alegação de não haver vagas, acarretando o encaminhamento delas ao município de Guarará. Ocorre que tal deslocamento gera um custo financeiro não compatível com a realidade da família. Além disso, entendo ser essencial para que o direito à educação seja garantido de maneira plena que o acesso se dê no município onde residem as estudantes. Na certeza de contar com o apoio dos pares, em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. E por último, requerimento número 7. Senhor vice-presidente, requeiro que a mesa diretora da Câmara Municipal, ouvido o plenário, oficie o representante da EMATER nesse município, solicitando o envio das declarações de aptidão ao PRONAF, bem como o laudo de vistoria realizado aos produtores que permitirão suas participações no processo licitatório de merenda escolar destinado à agricultura familiar. Justificativa. O objeto da representação se enquadra no inciso 10 do artigo 181 do regimento, devendo, portanto, ser apresentado como requerimento. Peço desculpas pela falha cometida e reapresento o pedido agora sob essa forma. Em 30 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso. Assuntos urgentes. Depois, na ordem do dia. Assuntos urgentes. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. Senhor excelentíssimo, senhor vereador Rafael Aquino, que é o nosso líder de governo, eu gostaria de saber de você se existe previsão de implantação ou início do funcionamento do PROCON, uma vez que já foi nomeado diretor através da portaria 80 de 2017, que é essa aqui, ó, do senhor Valdomiro da Costa Oliveira. E outra coisa também, é uma coisa que eu acho muito errado, que deveria consertar. Todos os decretos que o nosso prefeito faz aqui, sei lá se é o secretário, eles colocam de forma errada aqui, ó. Aí atrás não dá para vocês verem, mas coloca aqui: exercício a partir de 1º de janeiro de 2017. Aí oficia bicas dia 4 de janeiro, ou seja, você contrata antes para depois oficiar? Não, você tem que oficiar junto, ué. Entendeu? É isso. Você quer dar uma olhada, Rafael? Retroativo. Aí, se possível, consertar.
Entendeu? Ainda os assuntos urgentes. Sim. Assuntos urgentes, com a palavra, vereador Rafael.
Primeiramente, senhor presidente, respondendo as indagações do vereador, do nobre vereador, o que eu tenho conhecimento, vereador, quanto à nomeação, que o servidor está fazendo o curso, né, provavelmente vai começar a atividade. Posso me inteirar melhor, questão de prazo, né, na próxima reunião trazer essas informações. Agora, a questão aqui da nomeação, no que eu entendo, ela pode ser feita a retroação, ele pode ser nomeado com efeito retroativo, como tem sido feito em outras cidades. É isso, não tem problema, não tem ilegalidade nenhuma, não. Tá? E dando seguimento, senhor presidente, eu vou dar
Só para ver se alguém mais quer discutir sobre a colocação do vereador Diego.
Nilo?
Vereador Rafael.
Você falou vereador Nilo?
Diego.
Ah, entendi, Nilo.
Diego. Falei Diego. Vereador Rafael.
Mas me comprometo, vereador Diego, na próxima reunião trazer mais informações mais detalhadas. É o que eu sei por alto, tá?
Obrigado, Rafael.
Nada. Estou, mais uma vez, me colocando à disposição dos senhores vereadores. Todos sabem, minha disponibilidade é um pouco complicada pelas minhas atribuições particulares também, né? Mas estou tentando me informar, me inteirar de tudo para trazer para os senhores, cobrar. Não fiz alguns requerimentos, mas também o que foi discutido aqui na reunião passada, alguns assuntos foram frutos de requerimentos, senhores vereadores. Também cobrei ao prefeito, né, durante essa semana, entre eles um de grande importância, a questão do fiscal de posturas. O senhor prefeito me esclareceu que foi chamado já um concursado, né? Foram duas vagas, me parece, um já foi chamado, né? um servidor, né? Está aguardando aquele prazo do edital, que realmente é um prazo um pouco amplo, né? Toda a documentação, e até coloquei também o meu ponto de vista, que é essencial, né, existir o fiscal de posturas. Tanto é que tenho certeza que para muitos dos senhores, muitas pessoas já estão procurando, questão de terreno, né? O prefeito ainda citou, ainda fiquei muito feliz, o prefeito ter citado questão dos carros, alguns carros abandonados, né, nas vias públicas que existem, e também no mandato anterior nós reclamamos, solicitamos isso. Então é a intenção da administração em fazer as notificações e fazer as limpezas necessárias. Uma solicitação minha, que me procuraram, questão do parquinho, do parque da Praça Central, né, que os horários estavam meio... teve horário que tava, não estava fechado, né, então já foi regularizado isso, uma pessoa para abrir. Solicitei o secretário para poder fazer uma placa com os horários, né, isso vai ser providenciado. Não sei se o Joel tem conhecimento lá na capela, na capela mortuária, estava ainda sem funcionário para fazer limpeza devido a estava aguardando chamar auxiliar de serviços gerais. O prefeito falou que já vai normalizar, tá? E foram esses assuntos que eu tratei, por isso que eu nem apresentei, já tratei diretamente com o prefeito. Mais uma vez, me coloco à disposição, se antes da segunda-feira algum vereador tiver alguma solicitação urgente, para a gente poder cobrar.
Ainda nos assuntos urgentes. Ninguém? Então, peço licença aos senhores para pedir também ao líder do governo, vereador Rafael, que faça, Rafael, eu não quis fazer via nem indicação, nem requerimento, nenhum tipo disso, até porque é um assunto muito pessoal, digamos assim, que foi tratado com duas empresárias do município, uma delas a diretora gerente da Powerline, que procuraram o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Eduardo Mendonça, para discutir a situação do Bicas Liquida. E, segundo elas me passaram, ele disse que acha que o evento não acontecerá. Mas elas insistiram no assunto e ele disse que isso não aconteceria, e aí ninguém melhor do que Vossa Excelência para discutir isso com o secretário, porque ele disse que isso não aconteceria porque a Câmara retirou recursos do Bicas Liquida. E Vossa Excelência sabe muito bem que isso não aconteceu. O recurso é o mesmo de todos os anos, né, que vem sendo colocado. Então, a coisa que a gente fala muito, a gente vive isso aqui, né, vereador Rafael? E você também estava na legislatura passada, assim como a vereadora Sônia. Essas mentiras que são colocadas, eu nem sei se é verdade, mas eu não tenho por que duvidar das duas empresárias. Então, eu acho que o seu secretário está muito mal informado. Eu acho que essa discussão deveria ser feita com ele, para ele não usar esse subterfúgio ou essa desculpa, digamos assim, caso o evento não aconteça, porque não é verdade. A gente sabe muito bem que o orçamento do Bicas Liquida foi mantido, como foi nos últimos anos. Eu gostaria que Vossa Excelência tratasse desse assunto com o secretário. Ainda nos assuntos urgentes? Sim, com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vou também passar, vou procurá-lo, né, para saber o que houve, o que está sendo pensado. Eu já até conversei com ele tem umas duas semanas sobre a importância do Bicas Liquida. E o que ele me disse é que estava sendo estudado, que a intenção da administração é manter, talvez em outros moldes, né? É isso que ele me passou, que talvez numa outra formatação que eles ainda estavam estudando. Então, até onde eu sei, a intenção é de realizar, mas vou procurar saber o que aconteceu, né? Qual a intenção, o que a Câmara pode participar, que realmente não teve retirada de recurso, né? E na semana que vem eu trago novos fatos.
Agradeço a Vossa Excelência. Ninguém mais? Vamos passar então a ordem do dia. Vou solicitar ao secretário que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram no início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Então, como eu disse antes, eu vou colocar em discussão as indicações em conjunto. Os vereadores que desejarem, façam o destaque dentro da indicação, eu passo a discussão dela para a gente poder avançar. Então, estão em discussão as indicações de número 15 ao número 30. Vereador Rafael, com a palavra.
Uma dúvida que me causou aqui, apesar Sim. do requerimento do vereador Joel, vereador Tanaúza, serem números distintos, mas era só para que eles esclarecessem se realmente são diferentes, porque é a mesma rua,
passou. É o mesmo requerimento.
Requerimentos ou indicações?
Inclusive, esse bueiro está horrível.
Requerimentos ou indicações? Indicações, né? É a mesma rua?
É a mesma rua. É o mesmo requerimento. É o mesmo requerimento, Joel.
Se é o mesmo objeto, um dos dois pode retirar. Mas não tem prejuízo nenhum,
não,
vereador?
Não, sim. É só para ressaltar. Despachado. Não, é porque está até na indicação com um número diferente. Mas eu suponho que acontece, às vezes, sim, a pessoa falar, dá um número errado, né? Eu acho que um vereador foi lá. Não tem prejuízo nenhum, é só para ressaltar.
É o mesmo número.
Sim. Sim, uma das duas juntas. Indicação e discussão.
Presidente.
Palavra, vereadora Denise.
Primeiramente, cumprimentar a todos. Eu só estou com uma dúvida, porque aqui não tem um mapa da rua. Essa rua atrás de José Varanda, salvo me engano, se for o que eu estou pensando, ela tem nome, sim, da família Laina.
Vai te passar para você verificar.
Lá ali, atrás.
Onde dá no sítio do Min. No falecido de Mota.
Ah, não.
Lá onde era, onde a Vapa ficou instalada, aquela agora rua da lateral ali que sai direto.
Não, é a que tem da Laina, esse trecho para cá.
Sim.
Esse aqui.
Na verdade, ficou até difícil explicar, Denise, porque até onde eu tomei conhecimento, esse loteamento não está nem regularizado. E pelo jeito, aí você vê o lote 18 aí, a pessoa construiu atrás do lote número 18. Já dentro, teoricamente, da propriedade lá do Jim Mota. Acha aí o lote 18, você vai ver, na entrada da rua que está marcada de verde. Pois é, diz que ele construiu atrás disso aí. E acho que isso não está nem regularizado. Então por isso que eu estou só questionando e pedindo para, né, se possível, regularizar a situação. E passei para ele hoje aqui que eu acho que vai ser um pouco difícil. Se o loteamento não estiver regularizado.
É porque tem esse nome da família Laina. Agora eu não sei se pega nesse trecho aqui. Depois eu vou conferir nos arquivos, que é mais antigo. Porque essa questão de nome de rua é difícil, porque denomina logradouro. Isso é péssimo. Teria que colocar denomina logradouro de tal. Já põe o nome. Na hora que você vai pesquisar a lei, você tem que abrir todas as leis para ver a que rua se refere e que nome que se trata. Então, isso dificulta hoje num arquivo, se a gente for pesquisar os nomes antigos. Igual a Avenida do Contorno. Hoje ela é Avenida do Contorno.
Dalton Cruz.
Dalton Cruz, mas ela já tinha nome, que era Avenida Itamar Franco, quando Itamar Franco faleceu. Quer dizer, mas não colou, viu, gente? Porque tem rua que o nome não pega, não adianta. Já tem o apelido, Avenida do Contorno, está lá Dalton Cruz, mas não cola de jeito nenhum. Então, mas já tinha esse nome antigo. Então, essa questão de nome de rua é uma coisa que a gente tem que pesquisar com carinho para não verificar que se não tem lá atrás. Mas eu vou verificar para Vossa Excelência. Viu,
muito obrigado. Em discussão ainda as indicações. Com a palavra, a vereadora Sônia.
Eu gostaria de comentar sobre o requerimento de número 17 do vereador Joel, que, no meu entendimento, nós temos que trabalhar mais a prevenção, melhorar o atendimento nos postos de saúde e não já montar uma CTI para dengue. Entendeu? Porque o ano passado, infelizmente, ocorreu, né, esse caso onde foi necessário. Mas o momento é de prevenção, o momento é de atendimento, é de limpeza, são de cuidados. Não vejo assim um caso, né, para a gente já estar montando esse posto. E o outro é do vereador Louro, que eu gostaria até de parabenizá-lo, mas me ficou uma dúvida. Quando o senhor solicita que a Comissão de Finanças, Finanças, Legislação e Justiça, são os pagamentos de adicional de insalubridade. Concordo plenamente, acho excelente. Mas eu ouvi pouco. O senhor pediu a partir de 2 mil que não vem sendo pago, só para meu entendimento.
Bom, então vamos. Já marquei aqui, vereadora.
Sim.
A senhora colocou os dois assuntos. O vereador Tiago está querendo discutir a indicação anterior.
Ah, desculpa. Vamos
passar para a discussão anterior.
Aí
a gente volta nessa. Vereador Tiago.
Sobre a indicação 17 também, Joel. Eu vou me estender um pouquinho nessa aqui, porque eu precisava falar isso aqui e você é prova viva do que eu vou falar.
Só tem 5 minutos.
Tá, então vamos lá. Como a dona Sônia falou, esse é o momento de prevenção, né? Então, assim, eu também acho que é um momento de limpeza. A gente ainda não tem casos confirmados na cidade, um ou outro, mas não está aquela coisa alarmante como a gente teve ano passado. Mas teve uma colocação que você fez aí, que assim, que o hospital não deu conta, o hospital não atendeu, o hospital não fez. Assim, a gente trabalhou tanto aqueles 3 meses, e eu sou uma das pessoas que estava ali, me empenhei, inclusive fiz algumas reuniões, o Louro sabe disso, procurei a vice-prefeita, procurei o prefeito, secretário de saúde, dei algumas até que entraria nesse caso aqui que você colocou, da gente tentar fazer hidratação no PSF, da gente tentar outras alternativas, porque assim, como surgiu uma epidemia, é claro que o hospital, ele não tem leito para todos, né? É uma epidemia. Então, assim, só que a gente trabalhou muito, tá? E faltou, realmente, faltou medicação, teve uma época que faltou soro, mas assim, a gente pegava emprestado com outros lugares, porque tinha dia de você gastar, se você gasta uma caixa de soro por dia, a gente gastava 15, 20 caixas de soro, e assim, o hospital não está preparado para aquilo também, todo mundo sabe da dificuldade financeira. E agora eu vou falar da minha pessoa. Eu fui em mais de 50 casas colocar soro na casa das pessoas quando não tinha lugar no hospital ou quando as pessoas precisavam. E eu tenho uma pessoa que está presente aqui, entendeu? Que sabe do que eu estou falando, que eu fui na casa dela, porque estava precisando e às vezes o hospital não tinha condições realmente de ir. Agora, faltou empenho do prefeito, acho que faltou empenho da Secretaria de Saúde em fazer algumas coisas dos próprios profissionais de saúde. Porque enquanto a gente estava lá 24, 48 horas, ralando pra caramba, fazendo um monte de coisa, o postinho 4 horas da tarde estava fechado. Então é isso que não pode acontecer. Então, assim, sobre essa indicação, eu acho que primeiro a gente tem que fazer essa limpeza, entendeu? A prevenção, orientar todo mundo. Outro dia até comentei com ele que eu ia fazer um vídeo sobre a febre amarela, né? Que está todo mundo preocupado assim, e não fiz, mas eu vou ver se eu faço essa semana, porque o vetor é o mesmo, a forma de transmissão é a mesma. Então, assim, eu só queria deixar, porque não adianta, o Mandurinho não faz verão, entendeu? É um ou outro trabalhando pela cidade, fazendo, e eu não recebo nada por isso, não. Ia no meu carro, entendeu? Saía, ia na casa das pessoas, e aquilo me indignava, passar num posto de saúde, 4 horas da tarde, todos os postos fechados, todo mundo em casa. Tá? Então foi um desabafo também, só para explicar essa indicação sua, tá? Obrigado.
Vereador Joel, com a palavra.
Essa semana eu tive. Eu entendo o que a dona Sônia falou, a Vossa Excelência falou, que o Thiago também falou. Eu sentei com o Marcelo. Existe o foco da dengue, ela está 5,24 aqui em Bicas, e ela tem que ser tratada lá, para ela não proliferar, né? E teve esses problemas na época do hospital não ter suporte para cuidar, e a gente entende também tudo isso. Mas quando eu fui me colocar, foi até um plano de campanha meu, fiz em dois dias de campanha, foi falado na seguinte forma: se de hoje para amanhã acontecer novamente, vai acontecer do mesmo jeito, o hospital vai ficar sobrecarregado do mesmo jeito. Então, quando eu fui conversar com o Marcelo, ele me mostrou o plano de contingência que eles estão fazendo, e é muito chique. É muito legal, é muito bacana, antes de chegar aonde eu pedi. Eu acho que tem que ser feito mesmo. Não precisa ser feito o que eu pedi se fizer isso primeiro. Concordo plenamente, Thiago, dona Sônia, de cuidar, não deixar chegar ao ponto que eu estou falando, certo? Parabenizo vocês pelo ponto de vista, mas quando eu coloquei essa indicação... essa indicação já foi feita uma conversa antes, sabendo de tudo isso que vocês falaram. E eu até parabenizo você por ser um profissional exemplar e ainda um amigo de muitas pessoas que às vezes nem te conhece, como, né? Então, assim, a situação é o seguinte: se de hoje para amanhã acontecer, tem como a gente fazer essa base urgente para a gente cuidar para o hospital não ficar? É mais ou menos em cima disso. Entendeu?
É uma intervenção. Como você usou 3 minutos, eu vou te dar direito a mais um. Pode falar.
Não, João, eu concordo. É brilhante a indicação. Assim, é o que eu estou falando é que nesse momento, eu acho que a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Então, é só sobre isso, porque o Diego colocou na semana passada sobre fumacê também. Essas estratégias têm que estar assim, fase a fase, né? Mas assim, só o comentário é que agora a gente tem que atuar na prevenção, para depois passar. Mas brilhante a ideia, eu acho que o hospital não pode ficar sobrecarregado, tem que ter outros lugares para atender a população caso uma nova epidemia, entendeu? Obrigado.
Bem, ainda em discussão as indicações, vou passar agora de novo a palavra à vereadora Sônia. A senhora questionou, salvo engano, a indicação de número 25. Isso. De minha autoria. A senhora poderia repetir, vereadora?
Eu gostaria de parabenizá-lo, acho justo. Mas eu só não entendi quando gostaria de, para meu entendimento, o senhor solicita e pede uma verificação a partir do ano de 2000, que isso não vem acontecendo?
Não, na verdade, assim, eu coloquei na justificativa, vereadora, na justificativa, que os servidores que me procuraram disseram que isso foi implantado ou implementado no município em meados do ano 2000. Eles não souberam nem precisar o ano correto, mas foi, salvo engano, durante o mandato do ex-prefeito Barreto. De lá para cá, segundo eles, não houve nenhuma alteração de valor. Entendi. Majoração desse valor. Diz que o valor é fixo. Eu não tenho, né? Eu não tenho essa medida. O pedido que eu estou fazendo para a comissão é o seguinte: porque o vereador Rafael, aqui por diversas vezes, aqui nessa casa, cobrou da prefeitura nos últimos anos essa questão da insalubridade. Na verdade, nós não sabemos como que está essa situação. Então, o que eu peço à comissão? Que a comissão solicite, né, através dos meios que ela tem, todas as informações possíveis. Verifique essa questão lá do junto, né? Lógico, oficiando, né, a Diretoria de Direitos de Recursos Humanos, para que saiba se existe essa diferença. Motoristas dizem que, de ambulância inclusive, que um recebe R$100 por mês e o outro recebe 140, dentro da mesma função. Eu não sei se isso é verdade, não sei.
Entendo.
Então, na verdade, assim, como a gente discute isso aqui há muito tempo, eu estou pedindo um estudo da comissão, para que ela peça todas as informações, prepare um relatório, e se for o caso, a gente sabe que isso é de iniciativa privativa do prefeito, né, não compete a nós aqui, vereadores, da iniciativa legislativa nesse tipo de discussão, mas se fosse o caso, a comissão achasse interessante, propusesse um anteprojeto de lei para corrigir essas distorções, se é que elas existem. Eu não estou nem afirmando que existem, né?
Entendi.
Então, esse é o pedido. Então, eu não precisei data nem nada por isso.
Permite uma parte, vereador?
Só um minuto. Sim. Depois, só para me concluir. Eu gostaria de lembrar também a comissão das pessoas que limpam os córregos,
sim,
dos lixeiros, etc. São trabalhos, né, que merecem ter um olhar bem diferenciado. Uhum. Só isso, obrigada.
Só a título de esclarecimento, já que vai para a comissão, isso é uma legislação antiga, vai ter que pegar essa lei, e ela é por percentual, ela não é valor, ela é percentual, por isso pode haver essas discrepâncias, porque às vezes tem gente que tem triênio maior, o outro tem, né, tem menos triênio, eu não sei se é em cima do remuneração, se é em cima do vencimento. Então, vai ter que realmente fazer um estudo para verificar essa legislação que existe. Me parece igual o Rafael, tem duas leis, entendeu? E ela, não, na verdade, não é para trabalhar quem tem direito, porque quem tem direito, até na lei está dizendo quem tem direito, mas sim esses índices que foram aplicados e se eles estão sendo aplicados da forma correta, né? Porque eu acho que tem caso de gente que entrou na justiça,
que entrou e conseguiu o adicional. Então, é um. É, Vossa Excelência vai dar tempo, né? Porque isso aí a pesquisa é demorada, viu? Tá? Mas eu acho interessante que se verifique até para estabelecer um patamar em relação a isso.
Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, esse assunto, eu venho, como o senhor destacou aí, eu venho cobrando já há alguns anos, até porque milito na área previdenciária, né? Então, a gente entra com pedido de aposentadoria especial, justamente as pessoas que trabalham em condições insalubres, né? Então, a gente tem, os servidores municipais encontram grande dificuldade. Além de atualmente estarem alguns casos, eu tenho certeza que existem também, pessoas que desempenham a mesma função, mas recebem adicionais diferentes, valores diferentes de adicional. O que precisa ser feito, é interessante que a Câmara possa ajudar a fazer isso e a administração queira fazer, né? Eu venho cobrando acho que tem uns 3 anos aí. Também outra situação, isso depende, não só a Câmara vai tomar essa iniciativa, fazer esse levantamento, mas isso depende de uma empresa de medicina do trabalho, de fazer o levantamento em todas as atividades, né, da prefeitura, para verificar qual atividade tem insalubridade. Existem 3 graus de insalubridade. Tem o pequeno, médio e o grave, né? Então, tem 3 índices de insalubridade. Então, é importante isso também. Eu vou conversar com o prefeito Honório, Denise, tenho certeza. A Câmara fazer esse levantamento. O primeiro passo é fazer esse convênio, restabelecer esse convênio, Denise, que foi perdido, acho que já tem uns 2 anos, que eu estava sempre cobrando, mas a prefeitura não reativava, não sei qual o motivo. E é necessário tanto para fazer esse levantamento da insalubridade como o PPP, que é o preenchimento, é o formulário para que o funcionário depois possa requerer aposentadoria especial. Então isso é muito importante para não acontecer desigualdades, injustiças, né, como vem acontecendo.
Ainda em discussão, as indicações. Vereador Thiago.
Eu quero falar da indicação 20/2017 que o Diego fez sobre o programa Saúde do Trabalhador, horário 18 às 22 horas. O que acontece? Quando foi implantado o programa Saúde do Trabalhador, eu estava presente também, eles colocaram no começo um médico para atender no hospital, né? E aquilo não deu muito certo e foi retirado o médico e passou para a policlínica. O que a gente começou a perceber no hospital é que assim, o hospital ele tem sim o convênio com a prefeitura de atender urgência e emergência, só que muitos atendimentos faziam com que muita gente de fora pegar estrada, o valor de plantão não viesse, a gente estava com a dificuldade de conseguir médico. Então foi conversado para colocar esse programa para funcionar, para atender os casos trabalhadores que iam consultar após as 16 horas e que não fosse urgência e emergência. Só que assim, a gente percebeu que não deu certo, que quando desceu, você estava pagando um profissional a mais. E outra coisa, não tem medicação. Muita gente era atendida aqui e era encaminhada para o hospital. E até as 10 horas, 9 horas as farmácias em Bico estão fechadas. Se a pessoa não conseguir comprar um remédio, ela tem que subir para o hospital lá. Então, assim, na minha forma de pensar, eu acho que tinha que ser, lógico, se funcionasse a policlínica, tivesse uma medicação, algumas coisas que pudesse fazer para os usuários, eu acho que funcionaria muito bem e ia desafogar um pouco o hospital com as consultas. Agora, só o médico atender, ele sem condições nenhuma, eu acho que não é muito válido não, entendeu, Diego? Eu acho que é um programa que ele meio que se perde assim, mas... Tá? É só esse comentário.
Ainda em discussão as indicações. Mais alguém? Vereadora Sônia.
Com relação ao seu requerimento, senhor presidente.
Requerimentos não estão em discussão ainda, só as indicações.
Ah, desculpa.
Requerimento vai ser colocado um a um e votado. O requerimento tem que ser votado.
Entendi.
Só as indicações por enquanto. Indicação, vereador Thiago?
É. A 24/2017, o senhor solicitou à Comissão de Direitos Humanos que apurasse os atendimentos de saúde dos detentos.
Sim.
Assim, no hospital é todo mundo atendido. Quando chega lá, lógico, mas são os casos urgentes, eu não sei para falar sobre exame, essas coisas. Mas chegou lá no hospital, não tem essa de dar um CED Bica, se não é, faz a ficha e a urgência lá é todo mundo atendido.
No hospital, ok. Eu ia colocar exatamente essa discussão para os senhores aqui, já que o senhor entrou na discussão, até para justificar mais um pouco, eu tive com o diretor André, e infelizmente, uma coisa que a gente já temia, né? A nossa cadeia hoje está com 103 presos, com a lotação para 70. E a gente tem lá mais presos de Bicas e Mar de Espanha, de São João e Mar de Espanha, do que Bicas. Tá? Então, o que está acontecendo? Como a Secretaria de Saúde, num primeiro momento, disse que não atenderia os pedidos de exames e consultas para os presos de fora, o André optou por não atender ninguém. Segundo ele me disse na... Hoje é segunda, acho que na quinta-feira da semana passada que eu tive com ele. Que ele optou por não atender ninguém para não gerar uma insatisfação lá dentro. Mas a gente sabe, né, gente? São 103 pessoas confinadas num espaço apertado e tudo é motivo de revolta. Então o André está muito preocupado com a situação e pediu para que a gente intervisse junto ao prefeito, fizesse essa conversa até com o secretário de saúde, para ver, né, o que pode ser feito. Segundo ele me passou, no convênio assinado com o Estado, quando instalou o CQ Cadeira, o município sabia que teria essas responsabilidades, né? Mas é uma coisa a ser discutida. A gente teve uma discussão ano passado, salvo engano, em novembro do ano passado, eu passei isso aqui para os vereadores, né, onde estava presente o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública de Bicas, o CONCEP de São João do Pomuceno, Dr. Ricardo estava, os representantes do presídio, a promotora de justiça, doutora Flávia. Naquela oportunidade, eu questionei lá o pessoal do CONCEP de São João, porque é preciso, eu até pedi ao doutor Ricardo que fizesse uma intervenção junto ao prefeito de São João do Pomuceno, porque eu não acho justo que só o município de Bicas arque com essa despesa. É questão de ser justo mesmo, porque o município de São João não ajuda com nada, o município de Maspanha também não, e toda essa despesa recai conosco. Entendo quando o diretor diz que se o preso está aqui, ele está domiciliado em Bicas, então a responsabilidade é nossa. Entendo. Mas eu acho que tudo conversado é entendido, né? Então, por isso que eu acho que a Comissão de Direitos Humanos deveria entrar nessa discussão, deveria procurar o doutor Ricardo, a doutora Flávia, né? Chamar novamente, se fosse o caso, Concepção, João, Bicas, para refazer essa discussão. Aproveitar que é um mandato novo, novos prefeitos, e ver o que pode ser feito. Porque a gente sabe que o Concep de Bicas, por exemplo, ele tem uma condição financeira razoável, porque várias das multas que são aplicadas em juízo são repassadas ao Concep. Então ele tem recursos, o João está ali, sabe disso. Então, CONCEP e Conselho da Comunidade, né, João? Tá, ok. Então, Conselho da Comunidade, que chama o Conselho da Comunidade, que também tem envolvimento com a questão do presídio, para a gente poder rediscutir essa situação. Porque a situação lá é sempre delicada. Está sempre se andando no fio da navalha, né? Então, e além disso, acho que a Comissão de Direitos Humanos também, ao verificar a situação com o André, poderia enviar um ofício ao Estado, cobrando o Estado, porque era, pelo menos, promessa deles quando estiveram aqui reabrindo a cadeia, de que não permitiria superlotação. O próprio doutor Ricardo chegou a dizer isso. Então, acho que essa discussão é importante ser feita, porque, afinal de contas, está aqui dentro e não trata só de acolher de forma correta os presos que estão lá dentro. Trata também da segurança da comunidade aqui fora. Tá, ok? Era isso o pedido para explicar. Vereador Thiago.
Muito rápido. No dia da posse, eu estava conversando com a doutora Cristina. Quem que é o presidente da Comissão de Direitos? É, a doutora Cristina lá. Da OAB, isso. Então, ela conversou comigo, me parece, que lugar que tem uma cadeia com mais de 80 presos, eu acho que tem direito, Bicas, eu acho que tem direito a receber um novo posto de saúde, programa de saúde da família, e que atenderia esses casos. Alguém poderia ver, a comissão aí poderia ver isso com ela? Ela me passou, porque ela deve estar por dentro desse processo todo. Entendeu? Alguém poderia conversar isso com ela, porque, pô, seria muito bom atender ali e atender ao bairro Saracura, ao bairro do Solano.
Ótimo. Passado ao líder do governo e à Comissão de Direitos Humanos também.
Sim, depois a gente tem que até resolver essa questão da comissão de... da participação popular e do direitos humanos, né? Que houve um equívoco na composição ali, mas até essa questão da OAB existe, a doutora Cristina é presidente da quinta subseção e existe a comissão dentro da OAB de direitos carcerários, que me parece que é o doutor Taveira. Eu vou entrar em contato com ele, de repente a gente agenda até uma reunião para verificar essa situação, tá? Beleza.
Ótimo, ainda as indicações em discussão. Mais alguma a ser destacada? Terminada a discussão das indicações, então, que serão despachadas amanhã, vamos passar à votação dos requerimentos. Requerimentos número 3, 4, 5, 6 e 7 estão em discussão. Agora todos os requerimentos, vereadora Sônia. Quer que eu passe para vocês um a um? Sim. Ficou disperso aqui para mim também, mas eu procuro. Eu acho... Vamos lá. Sim, com a palavra o vereador Rafael.
Uma sugestão, já que está seguindo dessa forma,
sim,
poderia fazer uma separação, então, as indicações, os requerimentos, na hora, okay, da discussão, acho que facilitaria.
Ótimo.
Também, né?
Ótimo. Na pauta, né? Sim. Mas os requerimentos acho que são todos de minha autoria. Está aqui na sequência, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos da minha parte. Em discussão, os requerimentos.
Senhor,
o número 3 ou o número 7? Com a palavra, vereadora Denise.
Eu entendi, Vossa Excelência, fazer a retirada da representação daquele pedido em relação à Emater, mas continuo com a opinião pela verificação que foi feita junto da resolução do FNDE sobre aquisição de merenda da agricultura familiar e a necessidade do DAP, né? Mas não localizei a questão do laudo de vistoria. Mas como está endereçado ao representante da Emater, talvez para ele fornecer o DAP, ele deva apresentar isso. Embora que na licitação, na chamada pública da merenda escolar pela agricultura familiar, não tem como exigência, pela resolução do Ministério da Educação, a necessidade de laudo de vistoria. Deve existir para ele fornecer o DAP. O DAP, sim. É obrigatório que apresente.
Só para esclarecer a senhora, é isso. Eu procurei ele pessoalmente e falei assim, não, eu tenho que preparar um laudo de vistoria que depois de aprovado, dá origem
ao DAP. Mas na legislação, para a prefeitura fazer a chamada pública da merenda escolar, não há necessidade de laudo de vistoria. Pode haver para ele. Então, mas tudo ok, está certo. Está ok.
Ainda em discussão os requerimentos. Número 3, 4, 5, 6, 7. A palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, só para entendimento, o requerimento de número 3,
sim,
onde solicita informações acerca do quadro de servidores municipais relativo às vagas disponibilizadas no concurso, né? A intenção do senhor é verificar a necessidade das vagas?
Sim, sim. É um levantamento que eu pedi, e Vossa Excelência lembra muito bem, como se fosse hoje, quando entrou nessa discussão a questão de concurso público, que eu falei para o senhor prefeito para tomar muito cuidado com aquilo, que foi entregue na mão de uma pessoa que eu julgava não ter competência para fazê-lo. Então, o que eu estou pedindo é simplesmente um levantamento da média de contratações dessa época. Agora em janeiro, como estamos, como estávamos em janeiro do ano passado e como estávamos em outubro. Porque em outubro ali eu lembro que teve algumas exonerações, algumas demissões devido ao período eleitoral. Gente que pediu até para sair. Uhum. Então, só para a gente ter um parâmetro, pelo menos mínimo, de média de contratações nesses cargos que foram alvo do concurso.
Sim.
É esse o pedido. Acho que a Vanessa até levou a tabela para o senhor ver.
Só para esclarecer, porque eu, além de concordar, também participei das discussões, fui defensor do concurso, né? Foi do meu requerimento, eu cobrei há 2 anos, aí o concurso só foi realizado no último ano, e entre várias, no último ano, nós levamos até a fama de que seríamos contra o concurso, queríamos embarreirar o concurso, porque levantamos algumas situações, dentre elas essa aqui. De repente não fazer uma discussão mais aprofundada, e me parece que foi o que aconteceu, que o senhor está pedindo o levantamento, e o que a gente conversa lá com a administração atual, está nos parecendo que alguns cargos tiveram vagas demais, né, do que necessário, e outras tiveram de menos. Então, eu acho que está um pouco fora da realidade da máquina pública, mas vai ser interessante para demonstrar isso. Realmente parece que tem algumas vagas que foram disponibilizadas no concurso que não teriam porquê do número, né? Outras poderiam ter uma quantidade maior e não foram pedidas. Por exemplo, talvez de professores, né? Mas vai ser importante esse levantamento realmente. E quanto ao requerimento, já posso, vai passar para outro vereador, se quiser
discutir. Alguém quer discutir ainda esse requerimento?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Denise.
Eu gostaria só de fazer uma observação.
Sim.
Vossa Excelência colocou janeiro de 2017. Vossa Excelência sabe que não vai ter como colocar para Vossa Excelência. Sim. Porque tem gente que está chegando ainda do concurso, porque eles têm 30 dias para se apresentar.
É só para a gente.
E 30 dias para efetivo exercício. Hoje mesmo veio um rapaz que é mecânico, e ele chegou lá embaixo e falou assim, até conversei com ele, rapaz novo, falei que ele queria saber, estava com dúvida, porque ele está fazendo um curso, ele queria saber se ele podia. Qual o prazo que ele tinha para ele vir se apresentar para tomar posse e qual o prazo que ele tinha para tomar exercício. Ou seja, ele vai utilizar os 30 dias para tomar posse e certamente vai esperar até o finalzinho dos 30 dias para tomar exercício. Então, quando a Vossa Excelência coloca aqui janeiro de 2017, na verdade não vai cumprir a realidade, porque ainda estão em tramitação. Hoje aquele motorista que esteve aqui, sim, ele está arrumando a documentação. Outro dia eu vi uma moça também, eles pedindo para, eles querendo saber do prazo, até porque às vezes tem outro compromisso, ainda estão lotados em outro lugar.
Não, mas a intenção aí, vereadora, só para ter conhecimento, é porque naquela reunião de quinta-feira da semana passada,
sim,
apesar de naquela primeira planilha que a gente recebeu da prefeitura, do executivo, não figurar nenhuma das pessoas lá das 109 contratadas como motorista, uhum, o prefeito nos mostrou alguns contratos uhum, feitos como motorista. Então é só essa dúvida que eu quero sanar. Realmente, quem é motorista, quem é operário, quem é vigia e outras coisas mais que a gente vê lá, tratorista, entre outras. Então essa a dúvida maior. Contra os concursados, é óbvio que a gente sabe que eles foram, né, vem sendo convocados,
chamados, né, convocados.
Mas a informação vai ajudar nessa questão dos contratos mais.
Tem certeza, Vossa Excelência? Ah, sim. Vossa Excelência está reunindo com os concursados, né?
Eu fiz uma reunião do mandato com eles na sexta-feira.
Ah, sim.
Às 19 horas.
Ah, tá, ok. Vossa Excelência podia nos chamar da próxima vez também.
A reunião era do mandato.
Hein?
A reunião era do meu mandato.
Ah, sim.
Não era reunião da mesa, nem.
Não,
da...
só para esclarecer. Não,
fiz a reunião pelo mandato.
Entendeu? Aí me perguntaram onde é que é a reunião. Eu falei, uai, gente, eu não chamo. Nem, gente, ninguém me falou da reunião. Ah, então tá ótimo.
A reunião
muito
foi feita pelo mandato, vereadora?
Sim.
Ainda em discussão os requerimentos? A bicicleta. Bom, não havendo mais quem queira discutir os requerimentos, eu vou colocá-los em votação. Em votação os requerimentos de minha autoria, de número 3, 4, 5, 6 e 7. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Estão em discussão as moções. Moções número 1, 2 e 3. Em discussão.
Eu só gostaria de...
A palavra, vereadora Denise.
Eu só gostaria de fazer um registro do meu companheiro vereador, né, Francisco Silvestre Machado, foi um companheiro aqui de muitos anos nesta casa, e um batalhador, um entusiasta. Ele falava, não vou entrar na eleição, mas entrava, era firme, ajudava muitas pessoas. Ele era presente naquela parte alta lá na comunidade. Ele, todas as vezes que ele foi eleito, ele fez jus ao trabalho. Eu já tive brigas homéricas com ele também, não resta dúvida, viu, gente? Não vou dizer também que não tive minhas discussões com o vereador Chiquinho. Mas fica aqui o registro, né, a saudação à família, né, por ele. E ele era um batalhador, né, criou a família, construiu seu patrimônio, era um lutador, um homem simples. Então, eu gostaria de registrar isso, o meu abraço. E, além de tudo, embora não esteja no assunto, mas depois eu posso falar?
Sobre, não sei.
Só agradecer.
Sobre?
Sobre o prefeito Magela. Posso agradecer depois?
Sim.
Rapidinho.
Sobre o quê? Sobre os ofícios que
isso,
ele enviou?
Isso.
O momento correto deveria ter sido nos assuntos urgentes. Mas
não,
eu vou,
tem problema.
Vou conceder a Vossa Excelência. Só a gente terminar aqui a votação, tá. Eu concedo a palavra à Vossa Excelência. Sobre as moções, aí, para quem não. A gente adotou o critério aqui do seguinte, gente. As moções de pesar são assinadas por todos, tá? Para não ter que ficar pedindo, porque era assim. A cara, um apresenta, igual hoje eu sugeri o Rafael, alguém tem que apresentar para o Chiquinho. Então todos assinam, o vereador. E todos assinam em conjunto as moções de pesar. Ok? Com a palavra, vereadora Denise, agora. Deixa eu votar primeiro, né? Em votação, as moções número 1, 2 e 3 de 2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas as moções. Com a palavra, vereadora Denise.
Rapidinho, só fazer o agradecimento ao prefeito Magela e dizer a ele que foi a indicação do nome do vereador Vicente Chacrinha, porque ele foi um vereador popular. Ele gostava do povo. Ele trabalhava na Defensoria Pública. Naquela época nós tínhamos uma Defensoria Pública aqui com a doutora Glória, e ele trabalhava junto com ela. Então o povo acostumou a lidar com o vereador Vicente. Então o povo vinha a esta casa, vinha conversar com ele. Então é por isso da indicação do nome, porque por ele ter sido um vereador do povo, popular, simples.
Ok, vereador. Bom, explicação pessoal, assunto de interesse público, orador inscrito, ninguém se inscreveu. Então vamos encerrar a reunião. Vou pedir ao secretário que faça a conferência dos vereadores ao encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador, secretário. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Apareçam sempre.